O meu nome é Tiago, mas todo mundo me conhece pelo meu sobrenome, que é Jatobá. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas moro em São Paulo tem 3 anos. Me mudei para São Paulo por conta de um trabalho e fui parar em outro. É basicamente isso. Mas essa história você tem que ficar aí para acompanhar.
Olá, eu sou a Faira e esse é o Labecast, o podcast oficial da Labenu. Hoje a gente está aqui com um convidado super, super, super especial, queridíssimo não só por mim, mas por toda a comunidade Labenu, galera que conhece o Jatobá, já curte o vídeo aí. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre a história desse ser humano maravilhoso que é desenvolvedor, que fez transição de carreira. Então, bora lá, né, Jatobá? A gente se formou já fazem 2 anos aqui na Labenu e eu queria entender um pouquinho para você. Como foi esse processo seu durante o curso, né? Como foi a sua caminhada, os desafios e afins?
O processo começa antes. Eu não sei se alguém se lembra aí, mas a gente teve uma pandemia. É difícil de esquecer que a gente teve uma pandemia. E eu, como um bom profissional, né, de atividades coletivas, eu sou formado em comunicação social, né, sou formado em cinema. E eu venho, enfim, de uma história profissional de mais de 10 anos, com cultura, com entretenimento. Então a gente chega aí naquele fatídico março de 2020, não diferente de muitas outras pessoas que trabalhavam também com atividades coletivas, fui mandado embora. E aí me vi em casa, me vi sem poder fazer muita coisa. Eu sabia que ia ser muito difícil eu encontrar um outro trabalho, encontrar um trabalho remoto que minimamente desse a oportunidade da gente. Então, assim, era uma impossibilidade, pelo menos para aquele anúncio ali de, sei lá, acho que primeiro foram 2 semanas ou 3 semanas, e eu falei, cara, isso vai render. Eu já tinha uma vontade, assim, de enveredar mesmo, assim, por uma coisa, assim, descobrir como funcionava, assim, essa onda da tecnologia, assim, sobretudo porque num dos meus trabalhos eu participei participei, né? Participei nada, eu acompanhei de longe, porque não era o meu setor.
Amo sua
Participei,
sinceridade,
parece que eu
Tomás.
fui lá e falei, não, gente, olha, vamos abrir um streaming, porque eu acho que não é isso. Mas assim, aonde eu trabalhava, a empresa estava começando, né, implantando um sistema de streaming, e eu tinha a possibilidade, às vezes, de ficar com o cara que estava desenvolvendo. E uma vez a gente bateu um super papo, assim, eu nem sei se ele sabe disso, assim, se você estiver me vendo aí, muito obrigado. Ou me ouvindo, enfim.
Pede presente pro Jatobá agora que ele tá ganhando dinheiro com tecnologia.
Galera, então. Vamos chegar lá, calma, uma coisa de cada vez. E a gente conversava bastante e tal, e aí eu fui muito de curiosidade, sem saber absolutamente nada do que acontecia, né, em relação a essas questões, né, a essas questões técnicas, né, que, enfim, eram necessárias ali para montar um streaming, para fazer funcionar um streaming. A gente foi conversando e foi a primeira vez da minha vida que eu ouvi sobre front-end, back-end, banco de dados, nuvem, protocolo TCP/IP, assim, óbvio, né, que para aquilo parecia professora do Charlie Brown, vó, 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 vó. E eu fui ouvindo isso tudo, mas fui guardando, assim. Aquilo ficou ali comigo e tal. E aí é aquela coisa: quando você faz alguma coisa e você quer ajudar outra, ou você realmente se propõe, vai lá e plau, faz, ou você, tipo, né, continua bancando aquela coisa. Tipo, ah, não, um dia eu vou parar, gente. Olha, prometo para vocês que um dia vai. E aí não, nunca ia acontecer, eu acho, se não fosse a pandemia também. E aí, na pandemia, então, eu começo e vou tateando, né? Vou me lembrando do que o cara me contou e vou vendo, e vejo um vídeo aqui, vejo um vídeo ali. Hoje tem bastante conteúdo, né? É gratuito, que dá, assim, uma noção do que é, aponta ali os primeiros passos, enfim. É muito mais. Eu acredito nesse conteúdo muito mais como um awareness do que propriamente como algo que, porra, você vai sair dali fundo. É claro que pode acontecer, óbvio. As curvas de aprendizado são diferentes para diferentes pessoas, enfim. Eu fui vendo esses conteúdos e tal, fui fazendo isso e fazendo aquilo, até que a pandemia se acentuou e começaram a pipocar projetos e iniciativas de empresas para formação de profissionais de tecnologia, porque era isso, era um mercado que precisava dessa galera sem ter gente suficiente para trabalhar com isso, né? E aí eu falei, cara, me acendeu a luzinha, eu falei, agora acho que é a minha vez, assim, acho que é a oportunidade. E aí participei de um primeiro programa para a Webfustec, não rolou. Tava muito no iniciozinho e tal, JavaScript, porra, não sabia fazer um for direito, sabia fazer um laço,
Não, uma coisa importante. Galera que não sabe fazer um for, curso de JavaScript da Paulinha aqui no canal do Labenu. Assistam. Voltando.
Real. Recomendo também. E aí, esperei um pouquinho, rolou um outro processo seletivo dessa mesma empresa, oferecendo uma bolsa de novo, mas dessa vez em mobile, pra trabalhar Swift e Android. Você imagina, eu, uma pessoa cuja única coisa cara que comprou na vida foi um Mac... aproveitando que eu tinha um MacBook e, enfim, basicamente acessava páginas de internet e escrevia textos nele.
Não, programar Swift é muito difícil.
Falei, cara, vou dar valor, eu vou fazer valer esse dinheiro
esse
que eu
dinheiro
paguei.
Investido.
E aí fui, cara, aí me inscrevi lá no Swift, né, que é a linguagem para desenvolvimento iOS nativo. Fiz a prova, passei, aí falei, pô, cara, passei, aí... Era uma parceria com uma escola de código, com uma Labenu. Mas, cara, foi difícil porque eu caí numa linguagem de programação muito específica. Eu cheguei, inclusive, a ouvir do professor e da professora. E o cara virou pra mim e falou assim, cara, tem certeza que a programação é o seu lugar? E aí, eu, pra não desistir, isso me deu um, né, foi uma porrada, obviamente. Mas pra não desistir, eu respirei fundo e falei assim, cara, então, eu vou... mudar de turma, era uma turma de manhã e uma noite. Eu falei, pô, aí conversei com um amigo meu que tinha mudado pra turma da noite, passado por um problema parecidinho com esse maluco. Acabei indo pra noite, continuei fazendo esse curso, mas, cara, não tava rolando, assim, não tava rolando. Cara, não, a gente começou em agosto, em outubro, eu virei pros caras e falei, brother, eu vou sair. Falei chorando numa aula, assim, foi terrível, não consegui segurar, sacou?
É,
e aí a galera, tipo... E aí a galera virou, é, você sabe, né? Eu não sei onde é esse câncer que eu tenho aqui.
Tem que achar isso no
não
câncer
é uma lua,
no
não é um sol. É um destrambelho em câncer. Eu sou destrambelhado em câncer, é isso. As pessoas viraram e falaram, não, cara, a gente vai te ajudar, continua e tudo mais. Cara, e eu continuei muito em função, assim, desse, sabe, desse carinho da galera, assim, sabe, dessa puta afetividade que eu não esperava. Cara, tô falando palavrão, desculpa, pode cortar, se não vai. Mas dessa
galera
grande
da
afetividade. É, a galera da edição aí. Mas dessa afetividade que eu não esperava, sabe? Assim, desse encontro muito, muito feliz de profissionais. E acreditando, quer dizer, acreditando muito mais do que o cara que veio me dar lá primeiro, enfim. Eu tava já muito, muito, muito desiludido, assim, né? E muito desacreditado de que alguma coisa pudesse acontecer ali em relação à programação e desenvolvimento da minha vida. E aí eu tava rolando a timeline do LinkedIn. Eu fui impactado por um anúncio do programa Desenvolve, que era um programa que o Grupo Boticário tava colocando, a exemplo dessas outras empresas que na época estavam fazendo a mesma coisa. Dessa empresa. Eu não vou falar o nome da empresa, tá, galera? Nem o nome do curso aqui. Porque, enfim, a intenção aqui não é falar que X ou Y erraram. Enfim, eu acho que são caminhos e conduções que existem das coisas e como as coisas são, né, pensadas ali, planejadas e tudo mais. E é isso, uma experiência que não deu certo e acontece. Valeu, bola pra frente.
Vira e aprendizado aí, e a gente...
Sim. Exatamente. Não, imagina. E zero drama também em relação a essa parada, assim, sabe? Fui impactado, me inscrevi... E aí era web, aí até comentei com um amigo meu do curso na época, eu falei, pô, cara, me inscrevi nesse curso aqui, os caras estão pedindo um desafio aqui, que é um desafio HTML, CSS e tal. Ele virou e falou assim, não, já tô barra, relaxa, brother, relaxa, olha só, faz o seguinte, pega esse... Não vou pegar na tua mão e fazer, porque não vai adiantar nada, tipo, lá dentro você vai ter que fazer sozinho. Vai apresentar uma landing page linda como desafio e no final das contas... Eu não sei nem desenhar a caixa de diálogo que eu... E aí ele falou, ó, vou te indicar esse conteúdo aqui, dá uma olhada, vai te ajudar pra caramba. É muito rápido. Falei, cara, tem que ser rápido mesmo, porque eu tenho uma semana pra fazer essa parada. Ele falou, não, cara, acredita em mim, ó, qualquer coisa que você for tropeçando aí. E foi muito legal, porque aí eu tinha esse tempo, e aí eu realmente me afastei do outro curso, pedi pro professor, e aí a galera super entendeu e tal, e apoiou, falou, não, é isso mesmo, vai lá e tal. E aí fiz esse desafio, mandei, mas assim, sabe, tipo, ah, valeu, tipo,
não
cara...
Não nada.
Imagina, o Grupo Boticário, tipo, anunciou o desafio no LinkedIn, deve ter o quê? 25 mil pessoas. Dos mais variados níveis de conhecimento em HTML, CSS, e eu, que não sei manipular meio cubo numa tela.
A gente quer de humanas.
Porra, a gente quer de humanas, a gente sente, né, Nicole? Sente. E aí? E aí, cara, eu entreguei e me chamaram pra entrevista. E aí me chamaram pra entrevista, eu falei, caraca, brother, a parada tá rolando mesmo. E aí fui pra essa entrevista, e aí, enfim, a entrevista é aquilo, né, cara? Tipo, entrevista de emprego, você faz, foi legal. A Rebeca, que foi quem me entrevistou, foi super maneira. Isso foi um papo, assim, não era nada hermético, né, em tipo, ai, quais são as suas intenções em relação... Foi bem tranquilo. Mas é aquilo, era como uma entrevista de emprego, saí de lá, assim, tipo, nervoso, nada confiante, óbvio, porque minha autoestima me impede de... acreditar que realmente crying. E aí no meio de dezembro veio a resposta, eu fui aprovado. E aí eu falei, cara, não acredito, assim, tipo, eu tô num programa de desenvolvimento, e essa escola era a Labenu, né? É importante dizer isso aqui também, porque falei do programa sem falar do que eles me ofereciam. Na verdade tinha ali
vários programas,
três ou quatro
escolas.
Opções de escola. Sim. Eu não me lembro exatamente agora o número, mas tinham três ou quatro opções de escola. Uma das escolas era a Labenu. Eu entrei no site da Labenu e fui consultar o que era oferecido ali, como, né, o curso acontecia. Eles explicavam no edital do concurso, né, ali da seleção do programa, mas tava muito, era muito espaço. Eles pediam mesmo para a gente ir lá e dar uma olhada em cada uma das páginas das escolas e tal. E eu escolhi a Labenu, porque eu achei que era que chegava mais próximo daquilo que eu pensava. E aí, cara, o curso começou. E aí os dramas acabaram. Foi, não, mentira, galera. Claro que não.
Para com isso, Jatobá. Os dramas só começaram.
Os dramas só começaram, mas agora em outro lugar.
Exatamente.
Mas dessa vez foi diferente. Primeiro porque o curso começava de um outro lugar. Eu tinha ali uma nova possibilidade. Estava lidando com mais pessoas que também não eram do mercado. Isso é importante dizer, porque me pareceu que a outra seleção privilegiou muito, assim, pessoas que eram já, sabe, profissionais e tal. Não sei se talvez porque nesse programa do qual participei antes, a intenção era realmente absorver essa galera toda, contratar todo mundo. E, no caso do Desenvolve, a Boticário não prometia a você
nada,
a contratação.
Sim. E eles sempre deixavam muito claro que era focado na formação, das pessoas.
Na formação, sim, exatamente. Sim. E era focado na formação e tal. Então, assim, talvez por isso, assim. Então, eu encontrei pessoas que estavam mais ou menos no mesmo nível que eu e fomos ali juntos tentando construir esse caminho, assim, né?
Mas o que você falou, Ti, sobre o Desenvolve, foi o primeiro programa da Boticário. A gente foi selecionado no primeiro programa. Tô falando isso porque aconteceu a mesma história comigo sobre o LinkedIn. Eu tava, desolada na vida. Tinha terminado a minha faculdade. O que eu vou fazer da minha vida? Não gosto de fazer isso, que não sei o quê. Aí, do nada, no último dia de inscrição, eu tava subindo o feed. Aí, plau, me cadastrei. E fui selecionada. E também eu passei a mesma coisa. Vão me chamar. Mil pessoas, não vou ser escolhida, sabe? Então, você já trouxe esses vários pontos e o programa Desenvolve foi... Eu, até hoje, sou extremamente grata pela Boticário, pelo programa Desenvolve, porque me abriu muitas portas. E como você disse, eles sempre focaram na formação. Então, eu acho que teve mais 10, 12 pessoas dentro da Labenu que foi pelo Desenvolve e pessoas que, tipo, mudaram a vida graças a esse programa. E aí você falou de alguns problemas aí que a gente de humanas sentiu na hora,
gente, porque assim, resolver problemas é a vida do desenvolvedor. Então, sim, você que tá aí pensando em ser desenvolvedor, esteja preparado. São problemas.
Sim. E só piora
o tempo
os problemas,
todo,
né?
Exatamente. O nível de complexidade vai aumentando à medida em que você, enfim, se debruça sobre esses problemas,
sim,
né?
Sim, sim. Mas aí, Ti, eu queria entender outra coisa, né? Entramos na Labenu, como falamos. As crises só pioraram. Mentira, gente. A gente é legal. Queria entender de você, assim, quais foram os seus principais motivos de crise, quais foram os seus momentos. Eu tenho uma figurinha muito boa no WhatsApp, porque você é desesperada, assim.
Peça uma figurinha. Não peça uma figurinha.
Não peça uma figurinha. Mas foi, inclusive, se eu não me engano, em uma aula de back-end, de orientação a objeto, essas coisas, alguma coisa assim, ou foi React, eu não lembro. Que você tava, tipo, desesperado. Meu Deus.
Então, na verdade, tempo. Essas figurinhas acontecem até no trabalho, a gente no Slack tem umas figurinhas e tem umas, sei lá, 5 figurinhas minhas, ou assim, ou assim, ou assim, assim. Jatobá deu ruim, Jatobá, pelo amor de Deus, Jatobá me tira daqui. Os títulos são variados aí. Mas, bom, assim, é importante dizer que, primeiro, eu entro na Labenu trabalhar com React, né? O drama já começa nas primeiras semanas, aonde depois, claro, ter um contato inicial com HTML e CSS, isso não me parecia mais um grande problema, assim, né? Aquela introdução ao JavaScript foi bem tensa, assim, né? E bem intensa também.
Aula de dom.
Exato. Não, acho que até antes também, os próprios processos, assim, né? Você, sei lá, ter que fazer, como eu disse aqui anteriormente, fazer um for, sabe? Trabalhar com um while.
Funções de array, map, filter.
Funções de array, pois é, todos os métodos, map, filter, enfim. Pra galera que tá ouvindo a gente, que tá vendo a gente agora, assim, enfim, você tem que passar, não dá pra preterir disso pra poder chegar no framework, né? Chegar no React, chegar no Next ou em qualquer outro framework que, enfim, derive do JavaScript. Então, começa aí já. É importante falar também que, diferente da experiência anterior, esse processo era menos tortuoso pra mim. Era mais gostoso de fazer. Primeiro porque com pessoas no mesmo nível que eu, era mais fácil trocar, as compreensões eram as mesmas, ou quase as mesmas, enfim, se tinha alguém que era mais rápido em aprender, né, com uma curva menor ali de aprendizado e tal, que pegava a coisa de maneira mais fácil e tal, também passava, então foi importante também para a gente entender, assim, como é importante no dia a dia do desenvolvedor, né, no dia a dia de quem programa, assim, ter esses pares, ter essas trocas, porque todo mundo fica pensando que, sei lá, a gente vai, né,
colocar o fone e codar
eternamente sozinho. O Mr. Robot. Da... Meu Deus.
Aquela tela preta com várias coisas verdes aparecendo assim.
Você frenético digitando e a Matrix acontecendo, não é isso.
Não é assim.
Não é isso.
Não, você está iludido.
Não, é um outro processo, assim, é muito importante que a gente, né, mesmo quem não tenha, claro, assim, não estou aqui pedindo para ninguém, enfim, se tornar um grande comunicador da área do desenvolvimento, mas é preciso que você, além de toda a parte técnica que você desenvolve, também desenvolver o que a gente chama aí das soft skills, né? Que são essas coisas que não são, que não fazem parte daquilo que você vai escrever na tela, mas que são importantíssimas para a condução do trabalho.
Dia a dia de trabalho, né? Você debater um código,
mudar a ideia,
se organizar.
Do teu ambiente ali, sim. Exatamente. Para a caminhada com os teus pares. Essa troca é fundamental, assim. E era isso que a gente tinha no dia a dia. É claro que tem as particularidades todas, fazer um hook, né? Hooks. Gostoso demais.
Nossa, gente. Amo React funcional.
Entender uma recursão, uma coisa.
Amo,
né?
Gente.
Saber o que é um callback.
Callback. Não, tá adoro curioso. Dar aula de callback. Pior que é.
Pois é, né? E você foi dar aula de
eu
callback.
Eu fui dar aula de React. Gente, já falei isso em outros podcasts, mas eu sofri muito com React e hoje em dia explico isso.
Aí, tá vendo?
Foi o momento que eu mais aprendi.
É possível.
É possível pra você de humanas, pra você de biológicas.
Exato.
É possível, confia.
E eu gosto muito de pensar essa minha história e gosto de pensar isso, sabe, assim, de que toda aparente limitação, né, toda aparente limitação que a gente tem aqui, ela não deve ser uma limitação de fato, assim, eu acho que sem um papo
diferencial.
Sem um papo ruim de coach, assim, né, porque é isso, eu acho que se a pessoa não tá afim ou ela vê que não é pra ela também, não adianta ficar insistindo, eu acho que é isso, tem propósito nisso também, mas é isso, nem toda limitação deve ser uma limitação de fato, assim, porque se eu acreditasse uma limitação cognitiva matemática, por exemplo. Ai, sou de humanas e tal. Eu sou muito de humanas, né?
Sim. a mesa hoje está 100% humanas.
Eu adorei a certeza, sim.
Ah, desculpa. Gente, eu sou muito honesta, mas tá? Vocês sabem, já viram podcast. Sou muito honesta.
Um par reconhece o outro, amor. É assim mesmo que funciona. É sobre. E tá tudo bem.
Mas uma coisa que você comentou aqui, Ti, que eu achei super relevante, você já falou sobre como a comunidade foi essencial no seu aprendizado. Então, por exemplo, a gente da Cruz comia alguma coisa, abria uma chamada, todo mundo na mesma chamada e codando junto, tinha esse momento de debater. Eu queria entender mais quais outras ações da comunidade Labenu ou da tecnologia que foi importante para sua trajetória.
Cara, então, falando propriamente sobre a Labenu, assim, eu fico muito feliz de ter feito a escolha. A escola realmente me entregou tudo que eu imaginava que uma escola de... Porque assim, né, vamos lá, antes de ser uma escola de código, você tem uma escola, e na escola o que, que a gente tem? A gente tem ali um projeto, a gente tem uma proposta metodológica, a gente tem ali, né, a gente parte de lugares que são inerentes à educação, e você não pode preterir disso. Para mim, foi muito importante estar num lugar que tinha uma proposta pedagógica, que tinha uma metodologia proposta muito clara, que estava franqueada a todo o corpo docente. Você ouvindo a minha experiência anterior, por exemplo, eu falei, né, que um professor era um cara e o outro professor era outro, assim. Aqui na Labenu, não, assim. Um professor era esse cara que dava isso. E se esse cara não pudesse dar essa aula, o outro vinha, complementava, mas usando tudo aquilo que foi dito pelo... Entende? Então, assim, existia, muito claramente, uma proposta pedagógica de fato, assim. Um processo que cuidava, que dava conta não só de formar um profissional de tecnologia. Ai, nossa, o próximo Bill Gates. Não é isso, cara, assim.
Saudades.
Não é. A intenção é formar um profissional completo, um profissional com capacidades técnicas, mas com skills bastante importantes, né, e humanas, assim, né, nesse sentido, assim, profissionais que sejam capazes de escutar, que sejam capazes de se colocar, de defender determinada ideia, sabe, de abrir mão de determinada ideia porque outra ideia parece um caminho mais interessante. E é isso, não tinha muito certo ou errado, faça, não faça, vá, não vá, não, isso aqui você não deve, não, cara. Sabe, é isso, assim, você tá afim de ir lá e seguir por aqui? Vai, vamos ver do que vai dar, sabe? Então era isso, eram duas coisas que para mim eram muito prementes, quer dizer, essa proposta de educação de fato, esse componente de acompanhamento desse desenvolvimento em paralelo, que é um desenvolvimento importante, né, como a gente já colocou aqui, muito premente para a comunidade dev, assim, que é estar disposta, assim, eu quero muito poder um dia também, assim, me tornar um facilitador desse conhecimento que eu adquiri aqui, que eu adquiri com o programa.
Ó, já era, nosso próximo projeto, galera da edição, vocês estão chamados, vamos abrir um canal aqui, Humana Dev.
Cara... Tô dentro, humana.
Tamo dentro, a gente solta essas piadas, a gente ensina react, dom, às vezes, pode ser.
Exato. E no final, uma palavra de sabedoria.
Será?
Muita zoeira, na verdade.
Será que a gente já sabe? Não sabemos.
Nem pra gente.
Nem pra gente. Vamos falar agora de coisa séria. Não. Brincadeira, mas voltando.
Ah, não tava na coisa séria?
Tava.
Poxa, eu achei que
tava
super séria.
Essa coisa de você ensinar, assim, eu acho que... Primeiro, eu não sou uma pessoa que... Ai, a Faira. Não, gente. Eu acho que essa minha experiência, esse fato de eu ter sido de outra área, me auxiliou e ter passado todo o processo da Labenu, eu fui aluna, monitora, agora eu sou pessoa instrutora, me auxiliou a entender como conduzir, me auxiliou a entender quais são os problemas dos estudantes, me auxiliou a entender aonde eu tive dúvida e como eu vou explicar isso de uma forma mais lúdica. Então, por exemplo, na aula de API, eu gosto de explicar ensinando sobre um restaurante, sabe? Eu não gosto de trazer muito essa coisa técnica. Então, acho que foi como você falou. A gente tem as nossas individualidades, mas você precisa entender como suas individualidades podem tocar o outro, auxiliar no processo do outro. A educação ela é um processo muito individual, né? E quando a gente está falando de tecnologia, eu vim de um background de arquitetura, você veio de um background de mídias. Como a gente pode usar isso para conseguir ensinar e auxiliar outras pessoas? É bem complexo, assim. Mas essa troca que a gente tinha, tipo, na Cruz, tinha gente de exatas, gente de humanas, biológica.
Sim.
Era genial, era genial.
Era uma galera muito
era
diversa,
genial,
assim.
Sim,
tinha
sim.
gente que nem formação tinha. Tinha,
sim,
uma galera saindo do segundo grau, assim.
Sim,
tinha, saindo do segundo grau. Agora, acabei de dar uma pala de 42 anos aqui, né, do ensino médio.
Ensino médio, exatamente.
E, cara, eu acho que esse é o barato de tudo, assim, sabe? Tipo, você tava falando do que a nossa área de formação e do que aquilo com o que a gente trabalhou antes trouxe pra gente, né? Muito modestamente, a soft skill não foi um problema, sabe? Não foi um problema. Isso que eu tô fazendo aqui, eu faço o dia inteiro.
Gente, ele fazia desde o dia 25 de janeiro.
Se me deixar, eu sou um perigo, galera. Não startem uma conversa comigo, não.
Não startem, mentira, é uma delícia.
Não comecem um debate, porque eu vou levantar o meu dedo, não, sacanagem. Mas é isso, assim, isso pra mim foi muito descomplicado, assim, né? Eu não tenho nem filtro pra me abrir, assim, sabe? Tipo, tivesse que falar uma coisa com vocês, tivesse que falar uma coisa com a própria Labienu, sabe? Isso era dito mesmo, assim.
Mas você sempre era aquele aluno de câmera aberta e você, tipo, tava ninguém entendendo, mas você abria o microfone e falava... Eu não tô entendendo, explica de novo aí a gente. Obrigado, Jabutobá.
Chatão, né? Aquele,
eu
o
adorava.
O terror dos professores. Ah, mas é, né, galera? É isso. Não tá entendendo, abre e fala mesmo. Olha, eu não tô entendendo, porque é importante sair entendendo. Ainda que você depois de tudo fechado, volte e fale, caramba...
Não entendi
eu
nada.
Eu não tô me lembrando exatamente do porquê que eu disse que eu entendi. Mas, enfim, há sempre a oportunidade de voltar e perguntar para a Faira, por exemplo.
Pode perguntar. Eu amo pessoa que pergunta. Gente, eu costumo brincar com os meus alunos, assim, as pessoas estudantes, que, às vezes, uma dúvida micro vai ser aquilo que vai embolar lá no final. E aí as pessoas ficam com vergonha. Querido, vergonha de quê? Né? Você, tipo, seu processo de aprendizagem é diferente.
É. É muito legal a gente falar também disso, assim, do quanto foi respeitado o processo, sabe? Assim, essa curva de aprendizado também. E de o quanto a escola não pressionou a gente pra, tipo, mostrem o código funcionando boladão. Tipo, cadê os testes, sabe? Tipo,
cadê os testes?
Não, assim...
Cry a gente.
É, não consegui fazer o teste. Cara, não tem problema. Peraí, você fez o core do problema aqui? Você fez o principal aqui? Você resolveu aqui? Então tá maneiro. As outras coisas a gente vai construindo, vai trabalhando. De repente não pegou agora, pega depois. E aí sempre essa possibilidade de uma consulta aqui, de um outro exercício em conjunto ali, onde você pudesse também tirar essa dúvida, ou enfim, ou agregar um conhecimento diferente a respeito do que você podia montar ali, de componente, de teste, de camada de serviço, sei lá
camada.
O que você fala, justamente. Assim. Então, mas era isso, a minha busca estava muito mais dentro do hard skill, do que do soft, né?
Ti, agora para encerrar essa parte de curso, Labienu, transição de carreira, queria que você contasse rapidão uma história engraçada que você lembra dentro da sua formação da Labienu. E aí a gente já vai pro próximo bloco, que é entender mais sobre carreira e mercado.
Cara, uma história engraçada... Cara, não sei, Brian. Todas as histórias eram engraçadas, né? É difícil elencar. Sei lá, entrar chorando.
Muito engraçado.
Muito engraçado, né? Essa história. Não,
se você não entrou chorando, você fez a Labienu errado.
Gente, com distância histórica, tudo fica engraçado. Com distância histórica, tudo fica engraçado.
Exatamente.
É que lá na hora foi tenso, pesado, doeu. Mas é isso aí. Hoje a gente pode rir disso tudo, entende? Mas não sei, assim, exata... Cara... Sei lá, você lembra de alguma coisa que pra você foi... Eu te perguntando, devolvendo essa pergunta.
Meu Deus.
Você lembra de alguma coisa que aconteceu comigo que você fala assim, caraca, aí, Jatobarão, aquele dia foi...
Eu lembro um que foi desse dia que você tava assim. Aí a Lu, ela pegou e escreveu num post-it. Não tô entendendo nada. Aí ela colou assim na frente. Aí tem um print da Lua com post-it na testa. Você com a cara assim. Todo mundo tipo, meu, não tô entendendo nada.
Eu sei qual é que tiraram um print. Eu tô pra um lado, a Lua assim. Tá pro outro. Ela com post-it aqui, tipo, não tô entendendo. E eu desolado, assim. Então, era uma dupla perfeita ali. De duas pessoas que se encontraram no caos.
No caos, é. Mas é uma coisa que a gente fala aqui, galera. Deixa eu falar aqui na câmera da verdade. Pra você que tá desesperado, confie no processo. No final, vai fazer sentido.
Aliás, uma frase que acompanhou a gente o curso inteiro, né? Confia no processo. Confia no... Cara, confia mesmo desconfiando.
Mesmo desconfiando. Mesmo que você não saiba qual processo. Mesmo tipo, que... eu olhava, tá, confie no processo.
Exato.
Que processo? O que vocês estão falando?
Exato.
Eu não sei mais meu nome. Sabe? É tipo isso. E olha que meu nome é peculiar. Mas, enfim.
Mas é, eu acho que no final das contas a dica é essa, é acreditar no processo e acreditar em você mesmo, assim. Sem, de novo, sem papo de coach babaca aqui, porque é óbvio que é fácil pra cacete a gente falar, mas de qualquer maneira não dá pra fugir muito disso, assim. Sendo materialmente muito prático, assim,
não,
é,
sim.
É isso, assim. É, você tem que acreditar mesmo no processo e em você. O básico de tudo, tudo começa aí, nesse lugar. E aí, o que vai vir depois, enfim.
Mas agora a gente vai falar do que vai vir depois.
O que vem depois, hein, Fai?
Essa é a minha pergunta. Mentira. É sobre depois da Labenu. Essa parte de busca de emprego, esse processo de empregabilidade. Eu queria entender como foi para você esse processo. Eu podia acompanhar um pouquinho de perto. Mandava áudio pra você. Pode parar com isso, já tô lá. Você é incrível, vai dar tudo certo. Você é uma máquina de vencer.
Adoro.
É,
cadê
isso,
minha guerreira? Sangue de Maria Bonita, essas paradas.
Era esse naipe. Então, se você fez, assim, Labenu, tá fazendo Labenu ou transição de carreira, é importante ter esses áudios de motivação pra sua empregabilidade.
Exato.
Mas, enfim.
Bota.
Como foi seu processo de empregabilidade, suas dificuldades, maiores desafios, como a Labenu te ajudou?
O meu processo de empregabilidade vai começar antes também, assim. E, cara, eu tenho que contar essa história. Junto com o primeiro curso, primeira escola de programação, onde eu fui aprender o Swift, junto com isso, a empresa que fez o programa fez um processo seletivo em paralelo. E aí, um grande banco, cara, os caras... abriram um processo seletivo e chamaram uma galera que tinha passado, assim. E esse amigo que eu citei antes, que foi o cara que me levou pra turma da noite, o Thiago e tal. Pô, e aí a gente foi fazer esse processo seletivo. E aí, pô, passa a primeira etapa. E, pô, é aquele processo chato daquele site lá que você tem que, puta, gravar um vídeo. Preencher tudo isso, fiz o vídeo e tal. Pai, entrevista. Aí uma entrevista individual. E aí depois, cara, uma dinâmica.
Nossa, que
eles fizeram, onde eu tinha que montar um PowerPoint com... uma estratégia para o lançamento de um app. Foi bem exaço e, tipo, cara, eu recebi uma comunicação de aprovação. Nossa, eu acabei de começar o curso, já estou aprovado no processo seletivo. Eu falei, mas aí, ao mesmo tempo, aquilo me deixou meio... É bondade minha, né? Bastante preocupado, porque eu falei, meu irmão, como é que os caras estão fazendo o processo seletivo de tecnologia com um maluco que não sabe declarar uma variável? Algo de errado não está certo nessa história aqui. Enfim. Pô, passa uma semana, duas, passa um mês. Pô, manda um e-mail falando, pô, galera, e aí? E a aprovação e tal. Mandei uma segunda vez um e-mail e nada de novo. E aí, esse amigo foi chamado, tipo, uma pessoa do RH da empresa entrou em contato falando, não, disponibilidade XY, trabalhando assim. Aí, cara, eu trabalhava em São Carlos, mas aí ia ser remoto, porque tava tudo fechado, né? A gente, no auge da pandemia, isso foi, pô, sei lá, setembro, outubro de 2020. Enfim, a gente recebeu lá as orientações e tal, pediram uma documentação, ele enviou, pá, a documentação se perdeu. A mulher nunca mais entrou em contato com ele.
Foi pro limbo do RH.
Exato, da onde eu vi que, cara, não ia acontecer, né? Ganhou, mas não levou, né? Entende? Então... Ai, foi difícil, assim. E aí passou esse tempo todo. E aí começamos essa busca, né? Pela vaga. Pelo tão sonhado sim. Tão sonhado sim. E aí eu fui fazendo. Com alguma orientação de profissionais aqui de dentro da escola. Algumas pessoas que eu conhecia de mercado. Tendo muito claro pra mim que, assim... a minha prioridade eram empresas realmente grandes, assim. Primeiro por conta desse momento profissional, onde... né, eu não estava tão seguro assim daquilo que eu ia fazer, né, como desenvolvedor júnior e tal. Porque é, né, por mais que você, óbvio, você saiba que, né, você tem que dar uma resposta ali, que você vai fazer o melhor trabalho que você puder entregar, rola uma,
Sim, sim. Né? É diferente do o cenário bootcamp para um cenário da vida real.
Exatamente.
E, tipo, quando a gente está falando de empresas, empresas de tamanhos diferentes têm pegadas de trabalho diferentes, estruturas de times distintos, então...
Não, e aquele papo de que com um erro, né, você leva milhões pelo ralo, essas paradas todas, então...
Apaga o banco de dados inteiro.
Então, toda uma, né, toda uma carga
aquele
de responsabilidade.
Sem o erro, você...
É, toda uma carga de responsabilidade ali. E aí eu tinha esse... É claro que se não tivesse acontecido e se tivesse rolado uma startup também não era um problema, imagina, né? A gente tem que estar aí preparado também para se adaptar àquilo que está sendo
aquele cenário que é proposto, sim.
Pelo menos naquele primeiro momento, sim. Até que você ganhe um corpo, até que você, sabe? Você não sabe também, você pode entrar para uma startup, ela virar um unicórnio, pô.
E é isso, você vira só, você vira bilionário.
Você está surfando ali, sabe?
Exatamente.
Você conhece todos os processos, você está intimamente ligado à gênese desse negócio. E aí a Bote foi e fez uma entrevista comigo, mas em paralelo a isso fui procurando outras coisas também. Então eu fui entrevistado pela Compassuol, fui entrevistado por umas outras empresas de consultoria... Mas o final da história é um final feliz, assim, enfim, eu acabo...
Hoje você trabalha no Grupo Boticário.
Eu acabo sendo selecionado no Grupo Boticário. Se não fosse ali, tinha que ser ali. Tinha que ser ali. Vou fazer uma propaganda na minha empresa assim aqui.
Alô, Boticário!
Não, cara, porque é isso. Cara, e é muito doido, porque o Boticário acabou... virando, muito felizmente, assim, uma extensão daquilo que eu tive na Labenu, sabe? Eu encontrei exatamente um ambiente cooperativo.
A nível de diversidade, a Boticário se destacava
isso,
muito.
Isso, e tinha diversidade,
meus olhos.
Além, né, de toda essa pegada mais cooperativa. Então, hoje, eu tô numa squad que se ajuda, que não vê problema nenhum se eu não sei. E eu digo que não sei muito abertamente no meu trabalho, sabe? Eu falo, não sei, eu não sei fazer isso aqui. Sabe, não fico dourando pílula falando, não. Sabe, mesmo que eu tenha visto na Labenu antes, se eu não me lembrar, eu digo, cara, eu vi, mas eu não me lembro, assim. Back-end, por exemplo, pra mim, que eu mexo menos, assim, né, quer dizer, um lugar que eu boto menos a mão, porque lá no squad a gente trabalha em duas frentes, tanto no back quanto no front, quer dizer, a gente é um time full stack, de fato. Nesse lugar, assim, eu vou, sabe, falo, aprendi, mas não lembro, não sei isso aqui, preciso melhorar isso aqui. Mas a empresa também favorece muito isso, assim, existe um acompanhamento continuado. E foi muito legal porque é isso, assim, eu não senti. Pra mim, hoje é como se eu estivesse na Labenu. Só que ganhando uma grana, olha que maneiro! Caraca! Sabe, mas foi isso, é uma continuidade do que eu construí, daquilo que eu acredito como sendo um ambiente muito profícuo para que a gente continue formando profissionais de tecnologia, bons profissionais de tecnologia, capazes não só de entregar um belo código, uma arquitetura incrível, sabe? Mas também entregar, porra, empatia, sabe? Entregar qualidade, entregar comprometimento, entregar coisas que são também, que fazem parte também, assim, de uma entrega profissional.
Eu passei por esses mesmos processos que você falou do desenvolve, uma coisa que tinha me destacado muito e brilhou muito meus olhos. Esse lance da diversidade, da Boticário ser referência nisso, ser referência também em crescimento tecnológico. Então, foi muito legal o processo, assim. E você já comentou sobre a sua empresa, já fez um belo de um jabá, né?
Um jabazaço, galera, foi mal.
Aí, além disso, falou um pouco do seu time, que você pergunta, que você sempre fala que não, quando não sabe. Eu queria entender, que pede ajuda, né? Que isso é importante, principalmente para uma pessoa desenvolvedora júnior. Eu queria entender agora mais dessa parte técnica. Quais são as tecnologias que você trabalha lá? Você já falou que vocês são full stack, né? Eu queria entender mais desse desafio de ter um time full stack, como que funciona, como você vê isso a nível de mercado de trabalho, porque eu sei que na Bote, né, é uma empresa, mas cada squad tem um jeito diferente de trabalhar, tem áreas diferentes, então eu queria entender mais um pouco sobre.
Linguagens diferentes também, assim, a gente trabalha, né, não é algo homogêneo, assim, todos nós desenvolvemos em Python, desenvolvemos em... Cara, é isso, e eu acho importante a gente falar para quem tá também pensando, né, em seguir na carreira desenvolvedora, assim, que é preciso estar preparado para isso, assim, né? Quer dizer, é um universo bastante complexo, né? E em constante transformação também. Então, falando propriamente do que eu encontrei, né? Eu chego no Boticário e já encontro, diferente da Labenu, onde eu aprendi React, o Next. Que é diferente, mas não é.
Sim.
Ele é uma pequena variação.
Eles conversam juntos, né?
É, um pouco mais chipado, talvez, ali, tal, pá. Então, esse já é aí eu já tenho essa pequena diferença. É, aqui na Labenu, no Beck, por exemplo, a gente aprendeu o Node.
Node, TypeScript.
Com Type, né?
E banco relacional MySQL.
É, e aí
assim.
um banco SQL e tal. Quando eu chego para trabalhar o Beck lá no meu squad, eu tenho que trabalhar com Nest.js. Vou trabalhar banco de dados não relacional. Olha aí a responsa aqui, né? Então, quer dizer, era um pouco diferente do que eu tinha aprendido. E de fato, assim, o back sempre foi, para mim, um pouco mais complicado do que o front, assim. Até por conta da própria montagem, dessa preocupação maior que você tem que ter com a arquitetura. Esse trabalho de camada que você tem que...
Sim,
né?
Que
tem
o nível de abstração do back-end, ele é maior que o nível de abstração do front.
Exato.
Então, quando a gente está pegando pessoas em transição de carreira, galera de humanas, assim, que eu acompanho muito isso e eu acompanho no meu processo e vejo com as pessoas para quem eu dou aula. No front, você consegue ver a telinha bonita do que está acontecendo. Chega no back-end, você é tipo... Meu Deus, é aquela tela preta. Eu gostava muito do back-end, eu gosto muito.
Ah, mas eu vou fazer uma defesa. Tem o Postman, pelo menos você vê. Um objeto.
Tem o Postman.
Queria.
É uma interface gráfica.
A gente pode chamar de uma interface aquele. Por que não? Né? Não é animado, né? Não
é
brilha
bonito
na tela.
E tem cor.
Tem cor diferente. Né? Enfim. É chavezinha que abre, chavezinha que fecha aí, ó. Né? Não é tão no escuro assim também. Pra mim, os processos ali com o back-end eram e são um pouco mais complicados hoje. Agora, esse momento do meu squad também é bastante específico, porque, falando de mudança, agora também tô dando conta de aprender Flutter, porque a gente tá numa conversa lá pra direcionar as soluções para mobile. Então, inevitavelmente, acabei voltando para o mobile depois do meu grande trauma com o Swift. Mas eu já falei, inclusive, eu fiz uma brincadeira com esse meu professor de Swift, falando que um dia eu ainda vou entregar para ele, claro que não um super app, mas assim, eu vou entregar um trabalhinho ali em Swift que vai me dar um Hello World também. Mas um trabalhinho que vai me dar um orgulhinho, sabe? Tipo, vai virar, vou virar e falar assim, tá vendo aí, ó? Você consegue fazer um inputzinho. Você consegue mudar essa tela de maneira animada.
É bem isso que você falou, Ti. Eu acho que a gente, aqui na Labenu, aprende muito a como estudar e como se virar. Porque no mercado de tecnologia, dependendo da empresa, dependendo do squad, dependendo das demandas, você vai ter que aprender algo rápido, algo novo. Eu vejo muito cenário de tecnologia assim. Você tem que ter facilidade de aprender, entender como que é seu aprendizado e consumir aquilo para entregar, entregar a solução de um determinado problema, né? Mas vamos lá. E agora a gente já tá no nosso encerramento, porque se deixar a gente fala eternamente.
Porra. Caraca. Pô, que pena, hein, galera.
Quem sabe.
O pessoal de casa assim, já, nossa, graças
Humana
a Deus.
Deve vai ser lançado, talvez.
Pois é, aguardem.
Aguardem. 2024.
Eles não perdem por esperar.
Mas enfim, vamos lá falar de algumas coisas, né? Como você faz para se manter atualizado nessas tendências do mercado, vendo que, né, o mercado de tecnologia, ele é muito movimentado, as coisas mudam muito rápidas e sempre tem algo novo que uma pessoa mais nova que você já sabe muito a fundo essa tecnologia. Mas eu queria entender mais, como você se atualiza, como você consulta e afins?
Cara, eu tenho uma consulta bastante difusa, assim. Ah, eu queria dizer aqui que eu assino e sou fã da newsletter da Labenu, que traz as atualizações de mercado.
Assinou sua newsletter hoje?
Assinem, é muito legal, é muito boa, assim, traz ali curiosidades e insights bastante interessantes, assim. É, eu recebo também uma outra news que é do casal do Código Fonte. Que é bem bacana também, e eu assisto bastante ao Código Fonte. Cara, eu acho que é muito importante aqui ler a documentação.
Nossa, sim, sim.
Das linguagens. Inclusive, sim. Tem uma figurinha minha, eu me lembro bem, que é já leu a documentação.
Já leu a documentação.
Que era uma pergunta que eu fazia assim.
Exatamente, no curso.
Porque eu acho muito premente. Mesmo que você não entenda tudo, e é claro, existem documentações e documentações. Tem documentação que é muito bem escrita, muito legal. A documentação do React, por exemplo, é muito esclarecedora. A documentação do Flutter, que eu tô lendo agora, também é muito bem escrita. Assim, eu gosto. A do Nest é muito boa também, traz exemplos muito claros de implementação e tal, e tem, enfim, documentações que não são tão interessantes, mas assim, é importante. Eu acho que o primeiro contato com velhas e novas tecnologias, velhos e novos frameworks, deve começar pela documentação. Isso falando muito propriamente de framework. Falando de tendências, de mercado, negócio, enfim, eu vejo alguns canais no YouTube, o próprio Código Fonte, eu já citei, eu gosto muito do Startse.
Esse eu não conhecia.
Que é uma... Cara, é um portal de notícia. Tem uns artigos muito... Eu tenho lido uns artigos muito bacanas que saem lá sobre ChatGPT, por exemplo, enfim. E todo esse papo de que o programador vai acabar, a programação vai acabar. Ah, cara, ó, é o seguinte. Tem um diretor de cinema, o Peter Greenaway, falando um pouquinho agora.
Voltando para a sua
voltando
área,
minha formação,
raiz, formação.
Voltando para a minha formação, formação primeira... Tem um cineasta, né, um diretor de cinema chamado Peter Greenaway, que uma vez decretou a morte do cinema. E isso, cara, deve ter sido ali, se não me falha a memória, no final dos anos 80, início dos anos 90, com a popularização do vídeo, né, e tal. E toda essa discussão sobre a saída do cinema, da sala de cinema e a ida do cinema para outros espaços, enfim. O ano é 2023, nós temos dezenas de serviços de streaming... Para além da sala de cinema, para além de todas as mídias mortas que seriam as grandes culpadas pelo fim do cinema. E o cinema está aí, gente. Muito bem, obrigado, tá? E eu acho que com a programação é a mesma coisa. Com as tecnologias é a mesma coisa. Elas vão estar sempre aí aparecendo e trazendo suas vantagens e desvantagens, suas belezas e seus horrores, o que quer que seja.
Mas é isso, Ti. E aí eu queria entender um pouco, né? Você já contou como foi sua experiência, sua trajetória, mas o que você vê do Thiago de 2 anos atrás, que era bootcamp, pro atual Thiago como pessoa desenvolvedora? Quais foram as principais mudanças?
Eu não sei se vou parecer exagerado falando isso, mas assim, a minha mudança, as minhas mudanças, elas são tão sensíveis quanto as mudanças da tecnologia, assim. Eu arrisco dizer que eu não tenho nada do Jatobá de 2 anos atrás, eu não tenho nada do Jatobá de 5 anos atrás, e o Jatobá de 10 anos atrás talvez nem exista. Quem não...
Foi dizimado.
Né? Foi terrível, né? Não, mas eu falo sério, assim, de verdade, assim. É claro que do momento em que eu estava buscando formação, me formando como desenvolvedor para hoje, assim, é definitivamente muito diferente, sabe? Diferente na segurança com a qual eu tenho, que ainda não é uma super segurança, tá? E não se enganem, assim... Ninguém sai de experiência de hard skill, de tecnologia nenhuma, tipo, super seguro do que, sabe? Porque são muitos caminhos, são muitas possibilidades, que a gente já disse aqui, diferentes frameworks, diferentes paradigmas, diferentes arquiteturas, diferentes caminhos para seguir. Então, assim, eu acho que seria leviano da minha parte se eu dissesse que eu sou super seguro do... E acredito que não exista mesmo. É claro que tem pessoas que são mais seguras do que outras e têm mais experiência, inclusive. Eu estou falando de uma experiência de 2 anos, não de uma de 10. Talvez com 10 anos eu diga para você que hoje eu de fato sei que... Mas assim, é isso. Assim, eu tenho muito mais segurança naquilo que eu faço. Importante dizer que a gente sai da escola de código muito ávido por botar a mão na massa e programar e fazer código, código, entregar código, código, virar um cuspidor de código. E não é isso. Assim, o meu trabalho hoje tem muito código, obviamente, mas eu diria que eu passo 25% do tempo programando de fato, né? Botando mão na massa. Primeiro porque, enfim, trabalho numa empresa de grande porte e a gente pode dar conta de dividir esse trabalho para que ele não fique tão... pesado na mão de um ou na mão de outro. Depois também porque existe um pensamento de negócio, né? Ninguém senta e fala, ah, eu vou fazer um site.
Já existe o site. Né? Eles já estão vendendo.
É isso. Ah, eu vou fazer um app. De quê? Não, vou fazer. Eu vou botar um campo de nome, um campo de endereço. Mas e qual
e-mail?
A intenção? Não, aí depois a gente... Eu Sim. crio essa, aí a gente discute. Não, gente, é assim. Primeiro a gente para, pensa... Ver o que é, que dor que resolve.
Com a necessidade, né? Do cliente.
Com a necessidade do cliente.
Sim.
Enfim, né? É, do usuário final. Então, quer dizer, tem um pensamento de usabilidade também. Não é só você botar um campo de preenchimento de nome, depois de endereço, depois um botão. E aí clica no botão, aí muda pra tela de... Né? O cliente assim, tipo, caraca, que tela é essa?
Sim.
Cara, cadê o botão? O que eu faço?
Sim,
então,
sim.
Assim, não é dessa maneira que as coisas acontecem. Então, tem um pensamento de negócio, assim. Eu acho que essas coisas todas, quer dizer, é isso que eu tô falando hoje aqui, eu não falaria 2 anos atrás, porque eu não tinha a menor ideia.
Essa visão, sim.
Né? Quer dizer, ou vislumbrava uma coisa que era o mercado, e no final das contas ele me apresentou diferentes possibilidades, outras nuances, outras necessidades, né?
É isso, né? Você já agradeceu todo mundo, a gente já agradeceu o Colby também, maravilhoso. Eu queria agora trazer um lado mais divertido, mas essa conversa já virou quase um stand-up tecnológico. Mas vamos lá, né? A galera da produção pede, a gente faz aqui. Aí, a produção foi criativa. Eles puxaram meu desktop é. Aí você tem que falar como você organiza seu desktop... Se tem aquela pastinha clássica assim, né? Organizar, deixar para depois, 2025. O que você usa para gerenciar essas tarefas e esses processos? Eu não vou falar sobre o meu, porque eu tenho problemas com organização de cores, tipos e pastas. Mas o meu desktop, eu tenho muita fobia daquela tela toda maluca, assim, sabe? Com um monte de coisa.
Eu tenho pavor de tela confusa, mas não aprendi a lidar com abas ainda. Aprendi a lidar com elas, inclusive. Uma amiga minha, Flavinha, amiga de squad, que ela fala, ele fala assim: já tô com a conta aberta. Não te dá uma aflição. Eu falei, ah, amiga, você é virginiana.
Olha, eu não sou, mas eu tenho esse toque também.
Cara, quando eu desligo, eu olho e falo: caraca, Brani, tem muita. E eu não fecho as abas, sabe? Tipo, tem aba que tá 2 meses aberta lá. E eu... São documentos que em algum momento, ou coisa que em algum momento eu vou ver, né? E eu deixo aberto. Mas nem tudo. Às vezes eu abro uma documentação e eu não tô nem mais usando, ela fica aberta lá, sabe? Mas fora do navegador, assim, fora do navegador. E fora dos stories, tá bem, né? Então, fora do navegador. Eu sou uma pessoa mais organizada. Então, assim, eu tenho, por exemplo, no meu computador... O meu desktop é limpo. Eu tenho pavor de gente que vai fazendo download. Sabe? Aí, cara, chega no requinte daquele arquivo trepado no outro, né? Porque não tem mais espaço, assim. Você tem que quase fazer uma cirurgia com o seu mouse para que você tire... O que tá em cima do que tá embaixo. Pega a vareta, quase.
Pega a vareta do desktop. Novo
vareta,
jogo.
Pega a vareta do desktop.
Vai lançar aí, ó. Nova
Exato,
vertente.
É, pois é. Quem tivesse ideia, inclusive, de jogo aí, ó.
Olha, vamos faturar.
É isso. E aí, assim, o meu desktop é limpo. Já, às vezes, é claro, coloco alguma coisa lá, fica meio selvagem, mas eu dou logo um jeito de tirar. E as minhas pastas são organizadas assim, quer dizer, eu tenho uma pasta própria dos projetos com os quais eu trabalho diariamente. Uma pasta dos projetos com os quais eu tenho interface, mas não trabalho diretamente. Coisas que eu faço, assim, tipo exercício de Dart, que é a linguagem que faz parte do Flutter que eu tô aprendendo agora. Exercícios que eu fiz, né? Que vou dando uma limpada ali quando sinto uma necessidade também. Nem tudo subo pro GitHub, porque, enfim, não acho que, né, vale a pena também tochar coisa no GitHub. E o meu GitHub também, eu dou conta de deixar
organizado,
ele organizadinho. Tipo, então, tem um mostrador das linguagens que eu mais trabalho, tem o placar lá do que eu tô fazendo, quantos
commits você
commits
fez,
eu tô,
essas
eu
coisas.
Eu adoro.
Eu tô, ontem eu bati 1000 commits já esse ano.
Ué, sério?
Porque eu subo tudo no meu GitHub pelo simples fato que eu esqueço as pastas que eu coloquei as coisas. Então,
é mais fácil fazer um clone depois.
É muito mais fácil.
Esperta!
E aonde eu quiser. Então, tipo, tô trabalhando na casa de algum amigo. Se eu tenho um computador, eu subo no GitHub. Mas aí, o que eu faço? Projetos, assim, que as pessoas podem ver, eu deixo público. projetos que é estudo e tá aquela zona que você não entende nada que você tá fazendo, eu deixo no privado do GitHub. Então me ajuda muito a entender minha evolução, o quanto que eu codei diariamente, o que eu estudei. É muito bom.
Aliás, uma boa dica pra quem tem GitHub, tá fazendo GitHub, botar essas gadgets lá, né? Que mostram, assim, tem, enfim, diversos placarizinhos, mostradorezinhos, indicadorezinhos. Inclusive, deixar aqui pra quem quiser me seguir lá no GitHub, @tejatobá.
Tejatobá no GitHub. Como você tá no LinkedIn? Momento do Jabá.
No LinkedIn é...
Ele não lembra como ele tá no LinkedIn. Muito bom.
Jatobá.dev. Cara, abro pouco o LinkedIn. Eu tenho questões com o LinkedIn. Acho que o LinkedIn é um instrumento que serve a Deus e ao diabo no mesmo lugar. É muito importante, claro, não tô desencorajando nem invalidando a existência do LinkedIn, não é isso.
É, porque aí o time de empregabilidade da LabenU já ia ficar muito bravo com você.
Não, de maneira nenhuma.
Aí eu me mandar embora depois do podcast.
Não, mas eu falo mais de uma responsabilidade de como a gente usa o LinkedIn, sabe? Assim, eu acho que é muito legal, mas pode ser muito tóxico, então tomem cuidado com o que vocês fazem no LinkedIn, postam no LinkedIn, como vocês usam o LinkedIn, porque, de fato, é uma rede. E eu acesso mais para ver quando as pessoas me adicionam ou elas me mandam algum, quer dizer, um tech recruiter me manda uma proposta, que invariavelmente acontece, né, quando a gente está no mercado e tudo mais. Mas o meu LinkedIn, acho que é tejatobá.dev, não me lembro. Mas, cara, digitou Thiago Jatobá, eu sou esse cara careca de bigode, assim, em qualquer lugar, tá? Podem acreditar.
Ó, eu vou dar esse trabalho pra produção, porque a produção só dá trabalho pra mim. Então, produção, põe Thiago Jatobá lá no link, por favor. Você, olha aqui embaixo. Mas, beleza.
Ótimo, porque muito obrigado, produção. Eu sempre
põe soube meu LinkedIn lá também, que aí quem quiser,
mesmo saindo do audiovisual,
conversa.
Eu podia contar com esses profissionais maravilhosos.
São maravilhosos mesmo, gente. Galera da edição aqui faz cada coisa.
Mas é isso. Ou me procurem lá. E se quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, saber alguma coisa da LabenU, que eu possivelmente não disse aqui, porque tem muita história, muita coisa para contar. E o tempo, nosso tempo é curto, eu não posso fazer 4 horas
de podcast. E a gente gosta de
podcast, porque ninguém vai ouvir, né, gatinha?
Nem minha mãe ouviria.
Nossa, velho. Nem eu mesmo ouviria. Depois eu falaria, meu Deus, eu produzi esse material, mas eu não tenho coragem de tocar nele.
Não, mas eles tinham que cortar o nosso podcast em 2 fases. Aí parte 1, parte 2, o retorno final.
Adoro. Trabalho com sequências. Eu sou da audiovisual, trabalho com sequências.
A gente pode deixar um finalzinho aqui no podcast, que aí é o próximo, mas enfim.
Pois é, exatamente.
Mas queria agradecer do fundo do coração a sua participação, por ter topado o convite, por essa conversa gostosa, por ser esse ser humano incrível que eu pude acompanhar desde o início, lá do dia 25 de janeiro.
Um dia marcado.
Um dia marcado na história nacional.
Na história dessa cidade, desse país. Na história do movimento tecnologia,
lógico.
Cara. Que
é
isso?
Não,
tô
foca
viajando.
Aqui que a gente já tá viajando. E queria agradecer por ter participado, por ter falado toda a sua trajetória, o que você conseguiu, como que foi, por ser essa referência muito dessa energia gostosa, de ser esse ser humano perseverante e que sempre tá lá participando e ajudando o próximo. E pra galera, né, que gostou do nosso podcast, quem sabe o nosso Lab Humana Dev sai aí algum
Humana
dia.
Humana Dev, gente, deixa aí nos comentários.
Hashtag, vai Humana Dev, bora lá. Mas enquanto Humana Dev não chega, né? Bora fazer o nosso Busca LabenU nas nossas redes sociais, que é @LabenU_. E para você que curte tecnologia e quer saber mais sobre o mercado de trabalho, o Labcast lança episódios novos toda terça-feira. E aí você pode acompanhar nas nossas mídias sociais, no YouTube, Spotify e outras plataformas de áudio. E é isso. Se você gostou da conversa de hoje, né? Deixa aquele like, compartilha, coloca a hashtag HumanaDev. Vai aí,
é isso
usa
mesmo.
Criatividade. Promove o nosso trabalho.
Por favor,
e é
gente.
Isso.
É isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, que assistiu a gente. Obrigado pelo convite de novo. Enfim, eu só tenho a agradecer à tecnologia, à LabenU, ao Boticário, e a vida, não é? Porque é isso. Sim. É o que eu faço.
Então é isso, galera. Até terça-feira. Continue acompanhando aqui nas nossas redes sociais, a LabenU. Tchau, tchau.